Marcos, muito bom dia.
Bom dia, Adriano, para você e seus ouvintes aí da Rádio Senado.
Ô Marcos, como toda novidade, o pessoal tem muitas dúvidas aí sobre moeda digital, como as criptomoedas, né? E o pessoal está preocupado aqui com a segurança das moedas digitais. Por exemplo, o Iago da Silva, do Rio Grande do Sul, está preocupado aí com as medidas de privacidade, de segurança. A Bianca Monteiro, de Pernambuco, está falando aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, em relação à segurança do usuário de uma criptomoeda, o que que você tem a dizer aqui para o Iago e para a Bianca?
Ok. Uma moeda digital necessariamente não será uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo. Pode ser adotada essa solução tecnológica, mas podem ser adotadas outras soluções. Como a moeda do Banco Central provavelmente vai ser um sistema centralizado e não descentralizado como do Bitcoin, essas questões de privacidade e segurança vão estar relacionadas, em primeiro lugar, à irreversibilidade das operações. Então, são operações que são feitas em tempo real, e se houver algum erro, alguma fraude, a possibilidade de reversão, que hoje é bem maior no nosso sistema tradicional, fica mais difícil, né? Esse é um problema que acontece também com as moedas de blockchain de sistema descentralizado como o Bitcoin. Com relação à privacidade, preciso dizer o seguinte, que não existe ainda nenhum modelo. Os bancos centrais estão pesquisando e formulando ideias ainda para ver que modelo tecnológico e de acesso será adotado para que se garanta a privacidade. Em geral, é possível se garantir privacidade combinando um sistema de chaves privadas, que é a sua senha, que ninguém sabe qual é, e uma chave pública. Quando você faz uma operação em que mistura a chave pública, que todo mundo conhece, digamos, do Banco Central, com a sua chave pessoal, que é a sua senha, você gera um número que é muito difícil de fazer a operação reversa, né? Você não consegue, a partir do número que foi gerado, descobrir qual é a senha da pessoa. Então, é possível que se faça dessa maneira e se preserve a privacidade. Mas nós temos que pensar também o seguinte: não pode se tornar um local, digamos assim, a moeda digital não pode ser um local para oportunizar crime, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Então, possivelmente, um outro desafio jurídico que vai ter: quais serão as formas de acesso das autoridades, da fiscalização, para que a moeda digital não se torne um espaço de cometimento de crimes.
Ok. Talvez seja por isso que o Banco Central espera fazer a partir de 2022 testes, né, para quando a moeda virtual entrar, a previsão para 2024, essas questões estejam mais resolvidas, mais claras, não só para o Banco Central, mas também para o usuário, né, quem vai movimentar a moeda virtual. Ô Marcos, tem a pergunta aqui de Mel Lopes, de São Paulo. É uma pergunta interessante porque hoje tem muita gente que está fora do sistema bancário, né? Tem a economia informal, tem muito dinheiro vivo circulando na economia, mas porque tem muita gente que não tem conta bancária e tem que realmente fazer operações com dinheiro vivo, com a nota de papel. Qual seria o impacto socioeconômico de uma moeda virtual como o real virtual para as classes menos favorecidas, os desbancarizados, como se diz?
Exato. Essa é uma preocupação, mas é preciso chamar atenção por um fato real que todos nós estamos observando. Está sendo cada vez mais fácil ser incluído no sistema bancário. O Pix, por exemplo, promoveu uma revolução, né? Facilidade de acesso muito grande, custo zero para fazer a transferência. Então, o que nós temos assistido é que, em geral, à medida que a tecnologia se desenvolve, se aprofunda e se espalha na sociedade, mais pessoas passam a ter acesso aos confortos do sistema financeiro e não são obrigadas a ficar transacionando com moeda, com dinheiro real. Na minha visão, eu imagino, e tenho quase certeza, que assim como o Pix, assim como a difusão da internet, mesmo para as pessoas de poder aquisitivo mais baixo, vão ser um elemento de inclusão bancária.
Ok, nós estamos conversando com Marcos Koller, ele é consultor legislativo do Senado, da área de economia. Ele está respondendo algumas perguntas feitas pelos cidadãos na audiência pública realizada recentemente aqui no Senado pela Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a implantação do Real Digital. É uma intenção do Banco Central, a partir de 2024, implantar o Real Digital, que seria uma moeda virtual. A moeda oficial brasileira seria uma moeda virtual. Temos aqui, ô Marcos, a pergunta da Joyce Furtado, ela é do Rio de Janeiro. Ela está perguntando aqui sobre os impactos de uma moeda digital na economia, no sistema financeiro. Como é que a moeda digital afetaria a liquidez da economia? E vou além, como é que ficaria o sistema bancário com uma moeda virtual? Os bancos teriam que se reinventar? Como é que seria isso?
Essa é uma pergunta muito inteligente e é realmente um problema, um desafio para a introdução da moeda digital. Como que o sistema bancário funciona hoje? Existe o Banco Central, que é o provedor da moeda. Não é? Ele controla a quantidade de moeda, seja diretamente, seja pelo volume de reservas que ele obriga os bancos a ter em relação ao número de depósitos, seja pela taxa de juros. São os instrumentos que o Banco Central tem para controlar a oferta de moeda de crédito na economia.
Inclusive inflação, né? O Banco Central controla a inflação por conta disso, né? Exemplo, quando aumenta a taxa de juros, também. Quando reduz a taxa Selic e tal.
Exatamente. São as ferramentas que o Banco Central tem para fazer o seu trabalho principal, que é de não permitir uma inflação alta manter o poder aquisitivo da moeda. Não é? Muito bem. Hoje, o relacionamento, isso no mundo inteiro, né? Do Banco Central é feito com os bancos. Então, quem tem depósito no Banco Central é o governo central, a União, Tesouro Nacional e os bancos. Eu não posso ter uma conta no Banco Central, você não pode, nenhum cidadão, pessoa física ou jurídica, que não seja uma instituição financeira, pode ter conta. Com isso, os bancos têm um volume de depósitos bem maior do que o volume de reservas que eles têm no Banco Central. Isso é chamado multiplicador monetário. E como os bancos têm esse colchão de depósitos, que pode variar um pouco a mais, um pouco a menos, eles têm uma facilidade muito grande de emprestar por prazos longos, mesmo sabendo que os depósitos que eles têm são de prazo curto. O que que acontece com a moeda digital? Quando houver a moeda digital, as pessoas vão ter conta diretamente no Banco Central, que é quem vai centralizar essa moeda. E aí vem a pergunta, os bancos vão fazer empréstimos como? Já que eles não vão ter esse lastro dos depósitos. Existiriam várias soluções. Por exemplo, o Banco Central pode emprestar dinheiro para os bancos. Seria uma solução. Uma outra solução seria os bancos trabalharem da seguinte maneira. Se ele faz um empréstimo de 30 anos para uma casa, por exemplo, ele vai ter que lançar um título para alguém adquirir por 30 anos. Se for um financiamento de carro de 6 anos, 4 anos, ele vai ter que lançar um título com prazo correspondente. Veja como a coisa começa a ficar muito difícil, né? Vai ficar um pouco rígido. Então, esse é um desafio, tem que se encontrar uma solução para como é que o sistema financeiro, que tem a função de dar crédito para quem precisa e recolher o dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, né? Ele faz isso que se chama intermediação financeira, pega o dinheiro de quem aplica e de quem deposita e empresta para quem precisa o dinheiro, seja para investir ou para comprar, é preciso se pensar como é que os bancos vão trabalhar sem ter esse colchão de depósitos que eles têm hoje. E isso é uma coisa que vem desde Veneza, quando os bancos foram inventados, né, Adriano?
Realmente, Marcos, estamos aí diante de uma revolução, né, pelo que estamos vendo aí pelas suas explicações. Marcos Koller, consultor legislativo do Senado, muito obrigado aqui pela entrevista, pela gentileza de responder às perguntas aqui dos cidadãos que fizeram na audiência pública que debateu a implantação do Real Digital. Como é um assunto que vai ter desdobramentos aí daí para frente, então à medida que tivermos novidade a gente vai recorrer a você, hein, rapaz, para explicar para a gente que negócio é esse, a moeda virtual, tá bom?
Vai ser um prazer responder as perguntas seus ouvintes e as suas. Muito obrigado, Adriano, pela oportunidade. Bom dia.